E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um NutritionCast, o meu,
O seu.
o nosso podcast de nutrição. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial e que oficialmente está como membro do Consciência Nutricional.
Agora sim.
Por favor, se apresente.
Obrigado, primeiramente, Matheus. Meu nome é Vinícius Guimarães. Eu sou nutricionista, agora faço parte do Consciência Nutricional também. Já tinha um tempo que eu namorava a galerinha daqui e agora faço parte oficial do grupo.
Exatamente, com certeza veio aqui para agregar.
Amém.
E você gostaria de falar sobre um tema bem interessante e eu queria, né? E hoje a gente vai falar sobre dieta flexível. Esse é o tema do podcast de hoje. E eu deixei um roteirozinho para a gente fazer algumas perguntas para deixar o episódio bem mais
Estruturada.
estruturado. E a
Boa.
primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: por que que você acha interessante falar sobre dieta flexível e por que que você queria falar sobre dieta flexível. O que você acha pertinente?
Beleza, vamos lá. Quando a gente estava decidindo, né, quais temas conversar, eu achei que esse poderia ser muito legal, porque eu vejo, Matheus, que hoje em dia é meio jogado assim às traças o que seria uma dieta flexível. Parece que é incrível e é boa para todo mundo. Nas faculdades, né, a gente ouve falar que quanto mais flexibilidade melhor, mais seu paciente vai ter adesão. Hoje em dia a gente vai encontrando aqueles posts cada vez mais malucos, que antes era só trocando um pãozinho por uma tapioca, agora tu troca 300 frutas por um chocotone, e aí você fica meio confuso, tipo, pô, será que esse nível de flexibilidade é legal para todo mundo? Então,
Excelente. Será que quanto mais flexibilidade, melhor?
ou mais adesão, né? Mais controle. Então, acho que é um tema legal de falar, que hoje em dia a galera gosta de expor muito por aí.
Perfeito.
Então, acho que vale a gente trazer uma parte mais comportamental e trocar umas ideias, dar uma aprofundada, ver
Não,
se é bom mesmo.
perfeito. Vinícius, então vamos começar pelo começo, né?
Bora.
O que que é dieta flexível? Só para a gente começar a engatar o assunto.
Certo. Bom, essa dieta ela surgiu nos Estados Unidos. Basicamente, ela tinha um nome, era IIFYM, né? Que é
Ó,
aquela.
nome nada convencional, por acaso.
É uma abreviação, né, do If It Fit Your Macros. E ela esse nome basicamente já diz para que essa dieta veio, né? Para uma dieta que ela prioriza ela mais. Você tomar cuidado com as quantidades do que com a qualidade.
Qualidade.
Então, é justamente isso. Se cabe nos seus macros, né, que seria a tradução lá do nome dela, tá tudo bem. E aí, vale já comentar que uma galera extrapola isso para um. Ah, então eu posso viver o dia inteiro comendo pizza, contanto que eu como uma pizza de brócolis e de vez em quando uma pizza de frango para bater proteína ou e gorduras, etc. E tem uma galera que já é mais controlada e já veio com uma vertente, tipo assim, não, calma aí. Vamos no, naquela ideia do 80-20, né? O 20% de
É
flexibilidade.
flexível, mas se você flexibilizar demais, acaba extrapolando, né? Então, em poucas palavras, só para tentar resumir a ideia, vamos supor que tem uma dieta de 2.000 quilocalorias. Essa de dieta de 2.000 quilocalorias está separada em proteína, carboidrato e gordura. E aí, independente, entre aspas, da qualidade, você poderia atacar para encaixar aquele determinado alimento
Se
dentro dos
você
macros.
bater isso com brigadeiro e whey protein ou com uma dieta normal, né, mais tradicional, arroz, feijão, carne, salada, seria basicamente a mesma coisa. Então, essa ideia é perigosa,
Essa ideia é bem perigosa, bem perigosa. E que já junta na outra pergunta.
né?
Levando em consideração isso, que a pessoa pode tacar, dependendo da qualidade ali, contanto que esteja dentro do macro, para quem que você acha, assim, na sua prática clínica, Vinícius, para quem você acha interessante aplicar essa dieta flexível, assim, em sua prática de consultório, o que que você costuma ver?
Tá, eu acho que a gente pode falar de para quem que seria mais interessante, mas mais interessante depois seria a gente falar para quem que não é. Então, essa dieta ela vai servir muito, pode servir muito para aquele paciente que ele já tem uma independência, ele já aprendeu mais ou menos o que ele tem que comer, ele já aprendeu sobre porções, ele já sabe que tanto as quantidades, mas a qualidade também é importante. E isso, cara, a gente ensina dentro do consultório, né?
Perfeito.
Infelizmente, a galera não chega sabendo disso.
A maioria das vezes a pessoa carece muito dessas informações.
Que são básicas.
São básicas.
Então a
São
gente tem que
básicas.
ensinar isso. E essa pessoa, que ela tem todo esse conhecimento, e ela já fez dieta por muito tempo, né? Pô, ela já aprendeu, ela nem usa balancinha mais. Ela já aprendeu que aquela quantidade ali que ela pega, ela mantém. Se ela tirar um pouquinho, ela perde peso. Se ela aumentar um pouquinho, ela
Perfeito.
ganha. Ela entende as questões de quantidade, qualidade, etc. Então, essa pessoa, né, às vezes ela pode ser uma daquelas que vira refém de um aplicativozinho para contar calorias, que é uma coisa que eu nunca gostei, mas tem gente que se dá bem com
Sim.
isso.
Então você está dizendo que, dependendo do nível de consciência, né, basicamente,
Exato.
a pessoa já tem uma prática, já tem uma experiência, já tem esse conhecimento,
Aí pode ser viável.
pode ser viável. Você até comentou o aplicativo. Como é que
É.
funcionaria esses aplicativos nessa dieta flexível para essas pessoas que são interessantes para essas pessoas, né?
Cara, eu conheço dois. Eu acredito que são os maiores, que é o MyFitnessPal e o Fat Secret. Eu já cheguei a utilizar, abrir para ver como é que era o Fat Secret antes mesmo de começar a estudar nutrição. É, acredito que muita gente já fez isso, né? E tentar ali, através de uma calculadora de calorias, através de uma contabilização justamente dos macronutrientes, tentar encontrar uma dieta adequada. Mas, cara, sendo bem sincero, é cansativo. A não ser que você fez os cálculos e beleza, e tu coma aquilo ali todo dia, beleza, ficou fácil. Mas você ficar, nossa, agora eu comi uma banana e antes era tangerina. Que será que deu aqui? Ah, nossa, hoje era a batata e não era o arroz. Deixa eu fazer os cálculos. Cara, isso é muito chato, cansativo, demanda parte cognitiva e enfim.
Não, perfeito, perfeito. Realmente, eu já tive bastante contato com o MyFitnessPal, ainda mais quando, na época que eu ainda não entrei na faculdade, ali não tinha entrado na faculdade de nutrição. Foi a primeira entrada para ter um conhecimento, porque eu estava buscando alimentação. Acho que a partir daí surgiu também o interesse de aprofundar o conhecimento, né? Então, tem o MyFitnessPal, que você falou, né? E
O outro que eu
o
conheci é o Fat Secret.
Fat Secrets.
É um
Não.
verdinho lá.
É.
A logo é uma fechadurazinha, se não me engano.
Só uma curiosidade que eu vi recentemente foi um coach, e esse coach ele cobra, obviamente, para calcular os macros, e aí ele entrega a quantidade calórica, é 2.000, e a quantidade de macro que você tem que bater de proteína, de carboidrato e de gordura. E aí você que, tá aí os macros, tá aí as calorias, e você tem que fazer isso, é isso aí.
E ele cobra por isso.
Exato, e aí você que encaixa um carboidrato, você que encaixa.
Que
Entendeu?
bosta, né? Ou seja, é um terço do nosso trabalho, né? E aí ele ignora todo o resto que é muito importante.
Pensa que o indivíduo, muitas vezes, como a gente até comentou aqui, não chega num nutricionista, num consultório, tendo esse conhecimento básico.
Não, a galera chega achando que batata é salada, pô. Ah, tu
É, né?
come vegetais? Como. Nossa,
Batata.
adoro batata, brócolis. Peraí, batata não tá contando aí, não. Aí
Exato.
imagina essa pessoa, né? Tipo, vai lá e. Ah, não, vou adicionar vegetais aqui porque ela achou que ela. Isso já seria raro, né? Não, eu tenho que trazer mais qualidade pra minha alimentação aqui. E aí ela bota uma salada de batata com maionese
Qual a
pra
chance
trazer
que você acha
qualidade.
de dar certo só de dar os macros e a caloria?
Nossa, 99% dá errado. Porque é o que a gente falou, falta consciência da galera, falta aprendizado, educação em relação à alimentação. Então, furada, furada total.
Perfeito, aí a gente entra naquele ponto. Beleza, a gente conversou para quem é essa dieta, para uma pessoa que é mais experiente, que já tem uma base, e até mesmo base comportamental, que é muito importante a gente levar em consideração essa questão, né?
Total. É. Inclusive, acho que essa é a parte quase que mais importante, porque o que a gente vai falar aqui é em relação principalmente descontrole em relação a essa dieta, né?
Perfeito.
Você e o Jeff, no que saiu no último podcast, né, que não vai ser o último para quem tá vendo esse, mas
Exato.
num podcast anterior vocês falaram muito sobre saciedade, saciação e tal. E essas pessoas não sabem sobre isso, elas não entendem sobre isso, e algumas pessoas têm esses mecanismos muito descontrolados. Então, pessoas que sofrem de transtornos alimentares, pessoas com obesidade, pessoas com, né, um organismo mais inflamado, até pela qualidade da alimentação tá ruim, pela questão intestinal não tá muito legal, essas pessoas vão ter essas partes de fome e saciedade muito descontroladas. E aí tu fala para essa pessoa que não, é tranquilão você
Pode
tirar o
flexibilizar.
arroz, mas troca depois pelo chocolate que você gosta. E aí, pô, se essa pessoa tem chocolate em casa, ela não controla bem fome, saciedade, mecanismo de recompensa dela todo desajustado, ela vai querer comer mais, ela vai errar um pouquinho a mais, ela vai pegar mais chocolate do que devia, ou ela vai comer a barra inteira achando que não, depois eu compenso no arroz de amanhã, enfim, coisa
Então,
desse tipo.
dieta flexível para essas pessoas é mais positivo ou mais negativo?
Completamente negativo, velho. Eu vejo que pode desandar um planejamento que às vezes estava indo muito bem e que, né, nossa, o Nutri, né, a gente tá falando aqui para nutricionista.
Perfeito.
Ele pensou: não, eu tô dando flexibilidade aqui para esse meu paciente, então ele vai ter super adesão a essa dieta, tenho certeza que vai dar certo. Mas, pô, aí tu liberou a besteira que o cara gosta para uma pessoa que não tem controle fisiológico e emocional para lidar com aquilo, então é um problema.
É, perfeito. Até mesmo sem ser a dieta flexível, quando a gente monta um planejamento alimentar e tem aquela tabela de substituição. Quanto mais opções eu dou pro paciente, mais ele fica perdido. Então, assim, às vezes, de primeira, na maioria das vezes, ó, esse aqui, beleza? Dá algumas opções de substituição, porque se a gente der um rol, ainda mais para essas pessoas que não têm um comportamento, ou têm uma disfunção, ou não têm uma boa relação com a comida,
A
né?
gente fala muito sobre isso hoje em dia, né? Relação
Exato.
com a comida.
Se a gente abre um leque de oportunidades, assim, ó, pode ser isso aqui tudo. A pessoa tem tanta opção. É a síndrome da Netflix, que eu gosto de chamar, né? Tem um monte de filme lá. Aí
É.
você passa, tem tanta coisa, você fala, não, vou mexer no Instagram, fazer alguma coisa, não vou assistir, não.
Exato. E cara, uma coisa que você falou aí é genial e também precisa ser comentado. Existem níveis de flexibilidade, né?
Pô,
E que
perfeito.
nem a gente falou que o cara tem pessoas que vão pegar essa dieta e entender que pode comer porcaria o dia inteiro, porcaria, né, entre aspas, sempre, porque comida não é porcaria, mas enfim. Tem gente que vai entender naquele conceito de ah, não, grande maior parte do tempo, 80% do tempo, eu vou comer bem, uns 20% eu consigo ser mais flexível.
Perfeito.
Tem um outro nível de flexibilidade que, por exemplo, é isso: você simplesmente ofertar uma lista de substituição, você tá dando flexibilidade pro seu paciente. Aquela dieta dele já não é tão amarrada e concreta, né? Você tá flexibilizando. E aí a gente já vem, tipo, trazendo mais um ponto para essa discussão. Porque ninguém aqui tá falando que, tipo, dieta flexível é maravilhosa e nem é horrorosa.
Exato.
Tô falando que existem níveis e que vão ser
Depende.
bons para alguns, ruins para outros. Enfim, lembrar que existem esses níveis aí também é legal.
Não, perfeito, perfeito. A gente falou sobre para quem é, para quem não é, que é justamente essas pessoas que têm um transtorno, não têm um comportamento tão bom com frente à alimentação, não têm uma relação boa. E aí, para quem não é e para quem é, os níveis de
De pode ser
flexibilidade.
que sim e de pode ser que não.
Por exemplo, eu posso pensar que um indivíduo que é mais avançado, entre aspas, que tem um conhecimento, já tem uma certa bagagem, um certo controle comportamental, a gente pode jogar um nível de flexibilidade dependendo do objetivo, obviamente, que a gente tem que
Também.
alinhar essa questão. Ah, eu só quero ficar saudável. Não tenho quesitos estéticos, e tem muito, pessoal,
Tem muita gente
né?
que chega só visando saúde.
Só visando saúde, quero longevidade e não quero, sei lá, perder os meus momentos sociais.
Como é que você vai falar para essa pessoa que chega só querendo saúde e melhorar a qualidade da alimentação e falar que ela pode comer o que ela quiser? Ela vai continuar comendo o mesmo que ela tava comendo, não vai melhorar nada. Então,
Exato,
não
então a
traz
gente,
melhora.
nesses níveis, né, de flexibilidade, a gente tem que alinhar com o objetivo também do indivíduo, com a saúde do indivíduo. Por exemplo, ah, é um indivíduo que quer uma dieta flexível, mas que é só pensando em saúde. Beleza, tem uma flexibilidade ali mais tranquila, claro, não extrapola tanto. Agora, se for um indivíduo, ah, eu quero bodybuilder, estou em Cushing, pré-contest. Bom,
Aí,
aí
cara,
nem
cancela.
esquece a flexibilidade. Assim, é outra coisa, né? É um extremo. É um extremo.
Até quando a gente passa, e acredito que vocês fazem isso, eu faço, todo mundo faz, na verdade. Se a gente passa, ah, tipo, uma refeição, um lanche da tarde, uma opção doce e uma opção salgada.
Perfeito.
E aí o cara vai escolher no dia qual que ele tá mais interessante para ele, qual que ele quis. E aí você ajustou, obviamente, calorias, macro, micros, etc. Tá ali bonitinho. Duas refeições que ele pode escolher. Pô, tu já deu flexibilidade, você deu duas receitas diferentes. Então é muito, flexibilidade é muito abrangente.
O conceito em si vai depender muito da interpretação da pessoa também, né? No
É.
sentido de, ah, é uma flexibilidade que eu tenho mais opções para comer saudável, Ou eu tenho a flexibilidade de trocar, sei lá, o meu arroz por um cookie. Entendeu?
É
Ah, é
muito
carboidrato.
diferente.
Carboidrato, né? E aí eu até uma questão que é bem interessante é o nível da pessoa fazer essa dieta flexível, que entende que tem a quantidade calórica, o nível de macronutrientes, e ficar tão bitolado em macro e calorias e só vê isso no alimento. Ele não come, a pessoa não come
Exato.
mais banana.
Achar que a gente é uma máquina de gastar caloria, né?
É, não é.
Simplesmente.
Exato, não é eu tô comendo mais banana, eu tô comendo 55 quilocalorias
É.
de carboidrato, sabe?
É verdade.
Isso eu percebo que isso é algo, pelo menos eu não gosto de trabalhar no sentido, eu gosto de trabalhar com o sentido de você tá comendo um alimento que vai te gerar prazer. Isso não se resume a calorias simplesmente, né? Eu acho que é bem importante a gente deixar isso bem claro para as pessoas não ficarem bitoladas em calorias e resumir tudo a calorias, tudo a macros. Esquece
É.
do lado social, comportamental, afetivo da alimentação,
Não,
né?
hoje em dia, cara, a gente tem que falar cada vez mais disso, dessa parte comportamental e social, porque é isso, as pessoas, tanto elas acham que os alimentos são milagrosos, é tipo, ah, o famoso, sei lá, água com limão em jejum. E aí, velho, tu trazer a informação de que aquilo ali é simplesmente uma limonada, pô. E aí a pessoa, tipo, caramba, é mesmo, né? Não faz tanto milagre assim. Aí o cara, tipo, ah, e se eu trocar tal alimento por outro? Calma, é só uma banana, né? Não necessariamente você tem que ficar preocupado com o que que tem nela, o que que não tem, enfim. É importante preocupar com a qualidade, mas não só nela e não só nos números, enfim. É tudo muito, um grande depende, uma grande mistura de coisas que você tem que ficar preocupado.
E por isso que o nutricionista tem que ficar muito atento para orientar de acordo com o nível de consciência do paciente que está na frente, né?
Exato.
Então, ter o acompanhamento do nutricionista para explicar, para pegar na mão e ensinar. É algo importante, algo que muitas vezes na dieta flexível é jogada que é para todo mundo. Você vê um vídeo, baixa um PDF no YouTube de uma pessoa ali.
É só eu seguir aquele cara que posta todo dia a
Exato.
comparação de alimentos e pronto, monto minha dieta
Pronto,
ali.
monta a dieta e. Pô, Blau.
Sabe
Blau.
uma coisa que me dá muita raiva? Não sei nem se eu tô fugindo do tema.
Pode falar.
Galera que faz aqueles posts assim, ó. É um cardápio para emagrecimento de 1.400 calorias. Cara, esse é um post que ele não serve para absolutamente nada, velho. Porque, beleza, tu montou um cardápio e jogou. Quem falou que aquilo ali serve para alguém, saca? Quem falou que ali tem os alimentos que a pessoa precisa? A pessoa, será que ela vai entender que 1.400 é muito, é pouco, é médio? É completamente uma informação aleatória para você mostrar que você sabe contar calorias. E aí, às vezes, tu botou um alimento lá que a pessoa odeia,
E
mas
tá
ela,
comendo,
nossa, é,
né?
preciso fazer esse cardápio aqui porque a Nutri postou e é de emagrecimento. Aí, às vezes, a pessoa tem 1,30 m, o basal dela é de 1.300 calorias, e enfim, ela não tá emagrecendo nada. Sei lá, é algo completamente perdido. E é alguém que tá tentando passar ali, nossa, dá pra ser flexível. Porque nunca é um cardápio péssimo, né? Tipo assim, sem graça. Aí, tipo, não, dá, tá vendo como dá pra comer um hambúrguer de noite? Às vezes a pessoa nem gosta de hambúrguer.
Exato, exato. Mas tá lá, uma dieta flexível, uma dieta genérica que muitas vezes não leva em consideração o fator social, ambiental,
Exato.
psicológico do indivíduo, né? Por exemplo, ah, pode até ter um alimento saudável, por exemplo, arroz integral. Tá lá. Uma dieta de emagrecimento para 1.200 quilocalorias, né? Mas a pessoa odeia
É.
o arroz integral, não gosta por algum motivo.
E
Ah,
não
não, mas tem
faria
mais
diferença
fibra. Tem
nenhuma.
mais fibra. Tem 50 gramas de arroz integral lá. Tem mais fibra do
É,
que o arroz
tem
branco.
uma grama a mais de fibra.
Exato. Não
Triste.
chega a ser significativo. Então, essas dietas que a gente encontra de blogueira fitness, ou até mesmo de ChatGPT, que hoje está bem moda, se
Verdade.
você botar lá dieta flexível, ChatGPT.
Te dá umas ideias, né?
Tirar umas ideias, tá lá. E aí?
É.
Você não sabe se é muito, se é pouco, se é para você, se não é. Então, essa flex. Acho que o que eu tenho percebido é que quanto mais flexibilidade, mais perdido
Cara, e
é
tem
o
alguns estudos
caos.
que mostram isso, cara, que a gente se dá muito bem com rotina.
Perfeito.
E quando a gente fala dentro do consultório, por exemplo, em mudança de hábitos, a gente sabe que pelo menos por um determinado período é interessante que você tenha ações repetidas e não faça uma miscelânea de, nossa, eu posso fazer o que eu quiser. E aí a gente volta para esse papo. Se você botou receitinhas demais, Se você botou lista de substituição interminável. Se você abriu e falou que não, você pode trocar e a mega flexibilidade de tirar um carboidrato e botar um doce. Só porque é carboidrato também. E aí, cara, você não criou hábito nenhum, porque essa pessoa na segunda ela come uma parada, na terça ela come outra, na quarta ela decidiu mudar o café porque ela podia, na quinta ela não janta um negócio. Enfim, ela não cria uma rotina, não se adapta a nada
Perfeito.
e não cria hábitos, não cria
Você acha
disciplina.
então que essa flexibilidade pode influenciar de alguma forma ou prejudicar negativamente a construção de hábitos por ter essa flexibilidade? Ou a gente tem que entrar no nível de flexibilidade, né, também. Ah, um pouco
Exato.
flexível, mais flexível.
É porque a gente sabe que na nutrição é tudo um grande depende, né?
Nossa, um grande depende. Depende.
Então, eu acho que até mesmo se você tomou a decisão de ser mais flexível com aquele paciente, vale a pena você ir acompanhando e vendo se tá dando certo. Então, tipo, fulano, e aquele chocolatinho que a gente colocou, tá conseguindo comer só a quantidade mesmo? Tá controlado? Tá beliscando em outros momentos? Tá se dando bem com tal receita, e aí às
Perfeito.
vezes vai tirando aquelas que ele não tá usando, porque é muito comum, né? O paciente chega no consultório e fala assim: não, eu gosto de variedade. Aí você passa três lanches diferentes. Aí ele volta e você fala: e aí, fez os lanches? Ah, eu só fiz um porque eu gostei dele. Aí, então tu não
Exato.
gosta de
É
flexibilidade.
sempre assim. Nossa, mas eu gosto de fazer isso, isso e isso. Não, beleza. Então vamos botar três opções diante da tarde.
Aí ele volta e só fez
Beleza?
uma.
E aí, qual das três você tá mais fazendo ali e tal? Ah, tô fazendo isso aqui, que é a
E
mais prática.
ele enjoou? Tá dando bem? Não, tá tranquilo, tá, tô gostando.
Exato.
Você
Então.
vê, e aí faltava rotina, criação de hábitos. E aí, às vezes, se você coloca uma flexibilidade, uma abertura grande demais, você pode estar atrapalhando isso. Eu acredito que vale a pena acompanhar, porque pode acontecer e pode não acontecer.
Não, perfeito, perfeito. E aí tem uma dúvida dos telespectadores.
Chegou no chat?
Chegou no chat. Vamos lá, olha só. Posso comer sujo, entre aspas, mas dentro dos macros e ter os mesmos resultados assim, de emagrecimento?
Cara, de emagrecimento, principalmente em curto prazo, você pode, né? Porque a gente sabe que no fim das contas, emagrecimento vai depender de déficit calórico. Só que a gente tem que analisar no longo prazo, nessa criação de hábitos que você teve. Pô, você vai ficar comendo sujo o resto da sua vida? Né? Já que você fez esse período aí, emagreceu até comendo umas besteiras. E outra coisa é pensar em, enfim, questões fisiológicas mesmo que vão estar te atrapalhando dentro até mesmo do processo de emagrecimento. Então, mesmo que você esteja emagrecendo, não significa que a sua saúde está em dia.
Esse é um ponto bem importante.
Emagrecimento não quer dizer saúde, né? Não. Uma pessoa magra não quer dizer saúde e por aí vai. Então, você pensar que às vezes esse indivíduo que resolveu botar a dieta dele em déficit calórico, mas só comendo porcaria, entre aspas, novamente. E, enfim, entra ali muito ultraprocessado, que a gente já consegue ver associações, às vezes, de desenvolvimento de doenças,
Perfeito.
desenvolvimento de uma resistência à insulina, um intestino que ele vai começando a ficar cada vez mais zoado.
De ter
E aí.
saúde, o intestino vai pro além, né?
Pois
Porque
é, e
tá
aqui o.
comendo as calorias iguais, carboidrato, entre aspas, igual. Mas a qualidade, totalmente diferente. Ah, não, tem
Completamente.
mais fibras. Ah, vou comer uma fruta que tem a fibra, tem os minerais e tem as coisas ali que vai ser importante pra saúde intestinal. Eu vou comer um cookie, que é a mesma coisa de carboidrato.
É
Certo?
completamente errado.
Entregando pro intestino é completamente diferente. Os sinais de saciedade. E aí, sabe? Saciedade e saciação é completamente diferente de um
Tem isso
cookie com uma
também, né?
fruta,
Porque
né?
a gente não comentou sobre o volume, né? Que às vezes vai alterar na comida.
Total.
E isso faz total diferença. Só de você ver um pratão cheio de comida, por mais que seja metade ali vegetais e salada, você pensa: caramba, eu tô comendo muito. Essa sua memória episódica já registra isso e lá na frente pode ser que você não exagere tanto. Agora, se tu trocou o pratão que você poderia comer, ah, não, hoje o meu almoço vai ser dois bolinho, dois browniezinho, porque bate a mesma quantidade calórica. Meu amigo, daqui 40 minutos você tá com fome de novo e a sua dieta em algum momento ela foi pro espaço e você estragou tudo. Então esse
Perfeito.
volume de comida também é algo que é muito importante
Exato. É
pensar.
tanto os fatores de qualidade em saúde metabólica, em saúde intestinal, quanto só o simples fato de você visualizar um volume maior, porque a saciedade ali já começa, já
Aham.
olhou, nossa, agora eu vou realmente me sentir cheio. Agora você olha um pratinho aqui
É, meu
assim.
almoço é isso aqui. Pô, lascou.
Exatamente. Isso é bem interessante sobre a memória episódica, que tem uma coisa bem interessante. Não vou explicar detalhadamente aqui, mas como é que funcionava.
Olha aí, pode ser o tema para o seu próximo episódio, Matheus.
Olha aí, só explicar rapidamente. Uma tigelinha de sopa, só que um consumia 400, um volume de 400, olhava o volume de 400, e um olhava um volume de 300. Não, 200. 400, 200, metade. E aí, no fundo dessa tigelinha, tinha um
Ah, eu já vi esse,
canudo.
que ficava enchendo a sopinha para sempre.
Exato. A galera que consumia 400, na verdade, consumia 200, porque ia tirando à medida que ele ia comendo. E a galera que estava olhando a tigela de 200, estava jogando mais
Eu
sopa.
queria muito
Eu
ter
comia
visto esse
400.
estudo, velho, tipo, entendido como assim tem um canudo ligado no meu bolzinho de sopa e ninguém tá vendo.
Não, mas olha só que interessante. Eles colocavam num limite para eles não verem o fundo do pote. Então tinha 400, tinha 500, mas chegava num limiar que tinha 100 ali, para a pessoa não conseguir visualizar o fundo.
Mas devia ser muito engraçado,
É,
você
assim.
sabendo que ali ia ter sopa infinita e você vendo a
Exato.
pessoa comendo e a sopa não acabava.
E o mais interessante é que aquelas pessoas que visualizavam que estavam comendo 400, mas na verdade estavam comendo 200, e aquela galera que estava visualizando 200, mas estava consumindo 400. A galera que comia menos, visualizando que estava comendo mais, tinha mais saciedade do que a galera que estava visualizando menos e comendo mais.
Pois é.
Só o simples, só a percepção.
Tá tudo ligado, né, velho?
Exato.
Inclusive, aí, como a gente tava falando de intestino, tem a frase polêmica e que, honestamente, eu não concordo com ela, de que o intestino é o segundo cérebro. Mas, no fim das contas, cara, se você faz uma dieta ruim e você não fornece o que seu intestino realmente precisa, você também vai ter os mecanismos de fome e saciedade prejudicado, resposta neurológica prejudicada para isso. E aí você vai acabar querendo comer mais. Então você vai descontrolar mais. Então não é nem que você vai comer muito numa refeição. Às vezes você vai estar beliscando sem perceber, querendo, tendo mais vontade de coisas calóricas, e aí tu vai fugir mais, pedir mais iFood, etc. Então,
Perfeito.
intestino controla bastante
E
coisa,
para a
né?
gente finalizar, Vinícius, o que que você acha? Quais são os principais cuidados e riscos que a gente tem que tomar cuidado ali com a dieta flexível?
Cara, é aquilo que a gente falou sobre ter uma consciência, né? Achei legal essa palavra que você falou. Caraca, é o nome do podcast, consciência. Então,
Consciência.
pô, perfeito. Essa consciência em relação à alimentação, ao quantidades e qualidade. E aí, na qualidade, a gente já pode falar: uma pessoa que ela mete o louco e simplesmente conta caloria e macronutriente, ou ela pode, às vezes, exagerar em um macro que não tinha necessidade, ou ela pode ficar deficiente em algum micro que ela não prestou atenção, deficiente em fibras, se não for algo que ela também vai levar em conta, porque quando essa dieta surgiu, falava só sobre macros. Depois teve uma galera falando assim: não, a gente se preocupa com as fibras também. Mas é bem raro você ver uma pessoa que estava fazendo o cálculo por conta própria de dieta em aplicativo falando: nossa, hoje eu não bati as fibras.
Não é
É,
verdade.
a proteína é o Deus na terra, a proteína
Bate
no céu.
ó, a única coisa que você tem que bater no dia é proteína. O resto depois você encaixa ali em alguma coisa, mas a
É,
proteína você tem que
agora tu não
bater.
vê, nossa, faltou 2 gramas de fibra hoje.
Nossa, o que que eu posso fazer? Eu acho que eu vou suplementar um psyllium aqui para bater os macros, bater a fibra. Ninguém faz isso, cara.
Exato. Então, e isso é muito importante, né?
Bom.
É até impossível a gente comentar aqui o quanto micronutrientes são importantes, porque eles vão influenciar em diversos mecanismos diferentes, em diversos órgãos, tecidos diferentes. Mas, enfim, no fim das contas, são importantes e essenciais. E eu vejo que esse seria o principal dos problemas.
Não, perfeito. É tomar cuidado com a qualidade. Tá olhando só o macro, mas também tem que olhar fibras e micronutrientes também, que muitas vezes ninguém fala, bati a meta de vitamina B12
É. Aí a pessoa começa a ficar anêmica porque tá tirando
hoje. O
carne,
ferro e
tomando, sei lá,
tal.
whey protein inteiro, não sei.
É, tá trocando um frango desfiado ali, um peito de frango, por uma mortadela.
É. Não, eu como peito de peru, é proteína, né?
Caraca,
Caramba.
bicho, nossa, é desse jeito. Não, mas é cara, olha, você é mais que um quebra-galho, vamos assim dizer.
Pois
É
é.
algo frequente, né?
É o que aí a gente volta para a questão da consciência. Então tem que saber fazer com responsabilidade. E a grande realidade é que a maioria da galera não sabe. Por isso que é melhor deixar pra gente cuidar dessa parte.
Exato. E, por último, e não menos importante, ter o acompanhamento do profissional pra orientar. Porque aí você não vai precisar mais quebrar a cabeça.
Exato. O Vinícius acabou de comentar que tá ali atrás, né? Da paciente que chegou hoje perguntando, como é que eu calculo, né, os macros aqui no MyFitnessPal. Eu falo, amiga, isso faz parte do meu trabalho. Eu calculo as paradas. Você não precisa disso.
Exato. Então, assim, o nutricionista é um facilitador, no final das contas.
Exato.
É pra ser.
E tanto o nutri quanto o paciente, vale a pena tomar cuidado com flexibilidade demais.
Com toda absoluta certeza. Tem mais algum recado final?
Eu não. Você tem?
Não. Pessoal, para quem está acompanhando, seja no Spotify ou no YouTube, se você estiver no YouTube, se inscreva, compartilhe com outros profissionais ou para outro amigo que realmente se beneficiaria em escutar essa conversa. E se você estiver no Spotify, posta lá no Instagram, marca o Consciência Nutricional, marca o Nutrition Cash, para apoiar o nosso projeto e para a gente conseguir fazer mais episódios e ajudar cada vez mais.
Marca nossos arrobas lá, marca o arroba do Consciência.
Qual é o seu arroba?
Vinícius Guimarães.
Para quem quiser também me acompanhar, né? Tem o Vinícius Guimarães. E quem quiser me acompanhar é arroba Matheus de Souza Nutri. Tem um arroba também do Nutrition Cash, que é arroba Nutrition Cash. E também tem um arroba Consciência Nutricional.
Tudo marca bem? Todo mundo e...
Exato, marca todo mundo.
A gente reposta tudo.
E a gente reposta. Tudo bem? Então, até mais. Vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau.
Falou.